Boa noite aos colegas que fazem o curso Terapia por Imagens. Na nossa aula de hoje, nós vamos ver alguns elementos de localização quanto às imagens. Nós vamos estudar no referencial das imagens, na vivência com os processos de imagens, os deslocamentos do sujeito em relação às imagens, os deslocamentos das imagens em relação ao sujeito. Para isso, nós vamos trabalhar com vários elementos semióticos. Nós vamos trabalhar com texto, com uma autobiografia muito bonita, música e também imagens. Peço para vocês, por favor, para que acessem aquela primeira imagem que vocês dispõem ali na tela. A imagem, esse grupo de imagens já foi trabalhado neste curso lá em Terapia por Imagens 2, no segundo semestre deste curso. Pois bem, ali vocês têm um belo pub entre a Inglaterra e a Escócia e o enunciado diz: John fez um recital de violão ao ar livre neste velho e acolhedor pub. Vamos considerar alguns elementos aqui, não vou repetir todos os elementos de localização que vimos quando trabalhamos isso na outra ocasião. Vamos direto a alguns pontos importantes da aula de hoje. Observem, algum de nós, se estivesse se aproximando, caminhando por essa estradinha, chegando nesse pub ao entardecer, alguns se sentiriam bem subjetivamente se estivessem em trânsito, em passagem, e descessem por aquela rua à esquerda e seguissem seus caminhos. Outros não. Outros, a maneira de interseção com algo assim é sentar numa daquelas mesinhas de madeira, em seguida entrar, pedir um café e aguardar um pouco mais a noite se pronunciando. Outros, quando se aproximam de algo assim, eles não têm a impressão subjetiva que são eles que estão se aproximando. Para alguns, a impressão subjetiva é muito diferente, é que o pub o achou. Pode parecer muito esquisito, esquisita uma construção dessa, tanto semântica quanto sintática. Como pode ser isso? Não é? Como ele pode ter sido encontrado por essa paisagem? Por esse lindo pub ao entardecer, todo de pedra, com suas árvores ao redor, com seu clima que anuncia um verão que começa, um verão que termina, temperatura de 18, 19 graus. Como pode isso ter encontrado a pessoa? Isso não está fixo, não está no chão, são pedras e a imagem é inequívoca, ela tem um tom unívoco quanto a isso. As calçadas, as mesas e madeiras maciças, como pode isso ter encontrado a pessoa? Isso por acaso se desloca? Isso por acaso anda? Pois, para algumas pessoas, a vivência subjetiva em torno de processos como esse é exatamente assim. Elas não consideram que elas vão em direção a certas coisas, mas que certas coisas as encontraram. Certas coisas caminharam em direção a elas. Vocês podem ver isso em relacionamentos, em amizades, em oportunidades de emprego. Para algumas pessoas, um emprego, quando surge, elas procuraram, elas foram ao encontro, elas buscaram. Outras pessoas se referem a isso de uma outra forma, elas dizem: que bom que eu consegui, que esse emprego me achou pelo mundo. Que bom que esse emprego conseguiu me localizar, que a empresa conseguiu me ver entre tantas pessoas e me achar para que eu pudesse ser contratado. A impressão delas é assim. E isso, por vezes, independe do fator de quem busca quem, quem procura quem. Por vezes também isso muda conforme os contextos. Nesta imagem 1, ainda, eu quero apresentar a vocês uma obra. Uma obra muito bonita, uma obra recente, que ficou muito tempo entre as mais lidas do New York Times, Estados Unidos, que trazem as memórias de Bob Dylan, As Crônicas de Bob Dylan, As Memórias dele, o volume 1. E nós vamos dar uma olhada em alguns elementos, apenas pinceladas. Eu recomendo a leitura da obra, publicada aqui no Brasil pela Planeta, e com um pós-fácio muito bonito, que nós veremos aqui o pós-fácio de um autor brasileiro apresentando Bob Dylan de uma maneira muito bonita, muito peculiar. Bem, mas o Bob Dylan, ele mesmo contando da vida dele, observem o que ele conta nesse trecho. Eu selecionei apenas alguns trechos que atendessem os propósitos de conversação com que estamos tratando. Ele conta que havia um homem que era um apaixonado por música e que encontrou, um homem com uma sensibilidade muito grande e que conseguiu com isso levar ao disco e fazer com que o disco surgisse na vida dessas pessoas também. Ele nos fala um pouquinho sobre essa pessoa que tem muito, a quem ele é muito agradecido pelo começo da carreira dele, que era o John Hammond, que segundo Bob Dylan era um grande caçador de talentos, né? Nas palavras do Bob Dylan, entre outras pessoas, o Bob Dylan fala da Billie Holiday, Benny Goodman e muitas outras pessoas, Ted Wilson. Ele enumera uma série de músicos importantes lá dos Estados Unidos. Então Bob Dylan coloca: ninguém podia barrar seu caminho de John e ele não tinha tempo a perder. Mal pude acreditar que eu estava mesmo acordado quando sentei em seu escritório. Ser contratado por ele para a Columbia Records era inacreditável, parecia um delírio. A Columbia era um dos primeiros e principais selos musicais do país e, para mim, até mesmo cruzar pela porta era coisa muito séria. Para começar, música folk era considerada uma porcaria, coisa de segunda, e era lançada apenas por selos pequenos. Gravadoras grandonas eram estritamente para a elite, para a música higienizada e pasteurizada. Alguém como eu jamais seria admitido, exceto em circunstâncias extraordinárias, mas John era um homem extraordinário. Ele não fazia discos para colegiais e nem gravava artistas colegiais. Era um homem de visão e previsão. Tinha-me visto e ouvido, captado meus pensamentos e levado fé nas coisas que estavam por vir. Explicou que me via como alguém na linha de uma longa tradição, a tradição do blues, jazz, folk, e não como alguma maravilha modernosa, inovadora. Bem, por esse trecho, nós já podemos fazer algumas analogias com o que acabamos de ver na imagem que vocês tiveram. Bob Dylan encontrou esta pessoa pelo caminho ou ele foi encontrado por este caçador de talentos, como ele chamou John? Como saber se é uma coisa ou outra quando esses elementos são importantes? Para algumas pessoas, saber que elas podem localizar e encontrar processos imagéticos é muito importante. Para outras, saber que serão encontrados por esses processos também é muito importante. Não há um estado melhor ou pior aqui. O que há é como funciona para cada pessoa, de acordo com a maneira como ela se constrói. No caso de Bob Dylan e de muitos outros, para termos uma resposta mais adequada a isso, teríamos que considerar a historicidade toda dele, ou uma grande parte dessa historicidade, e dentro da estruturação dele e dentro das bases categoriais. Aí sim poderíamos saber. E o quanto isso é producente. Observem que algumas pessoas, quando elas, voltando à imagem do pub que vocês têm aí na frente, do lindo pub no norte da Inglaterra, sul da Escócia, quando vocês, algumas pessoas pegam seus carros, bicicletas e peregrinam pelo mundo ao som do coração, da alma, e encontram um lugar como este, eles ficam felizes, sintonizam, se tem a ver com eles, eles ficam, curtem a música que terá à noite, quando, no entanto, elas são encontradas, elas estão a caminho de alguma coisa, isso aparece, e elas se acham encontradas, elas podem não dar crédito e seguir suas jornadas. Existem alguns referenciais que nos dão alguns balizamentos, alguns rumos quanto a isso. Em geral, pela maneira como a pessoa reporta isso dentro da historicidade dela, ok? Algumas pessoas dirão: tive muita sorte de encontrar a minha esposa. Tive a graça de encontrar o meu marido. Né? Outros: que bom que você me achou pela vida. Que bom que, entre tantas coisas que estavam acontecendo, você pôde prestar atenção em mim, porque eu mesmo não prestava atenção em mim. Ou seja, frases, expressões como estas nos mostram, por aproximação, lembrem que às vezes isso é uma expressão idiomática, às vezes é uma teorização sem ossatura, sem tessitura mais concreta dentro do que está se passando, às vezes é um exercício livre de poesia diletante. Então, como filósofos clínicos, é importante o contexto desses elementos para sabermos como isso se passa. No âmbito das imagens, que é o que estudamos, terapia e imagens, dentro da filosofia clínica, isso mostra caminhos. Ou seja, para algumas pessoas, elas devem encontrar estas imagens. Podem até fabricar, produzir e colocar em determinado ambiente e momento, mas elas precisam encontrar estas imagens. Por favor, cliquem lá embaixo em ir para a página 2. Ali na página 2, o enunciado diz: quando John chegou em casa em uma tarde de bicicleta, bem após ter retornado daquele pub onde ele tocou, trabalhou, aqui está a casa onde ele mora. Para ilustrar convenientemente o que a fala terá aqui, eu vou ler mais um trecho da autobiografia do Bob Dylan, ok? Um pouco depois de nos falar do amigo dele, John Hammond, ele coloca o seguinte: as coisas estavam bem apáticas na cena musical americana no final dos anos 50 e no começo dos anos 60. As rádios populares estavam em uma espécie de imobilidade, recheadas de entretenimento vazio. Isso foi nos anos anteriores, aqueles em que os Beatles, The Who, os Rolling Stones sopraram vida nova e excitação para dentro do rádio. O que eu tocava na época eram canções de folk, com letras fortes, atrevidas, guarnecidas com fogo e enxofre. E você não precisa de pesquisas de opinião para saber que elas não combinavam com nada das rádios, que não se prestavam ao lance comercial. Mas John Hammond me disse que essas coisas não estavam entre as suas prioridades e que compreendia todas as implicações do que eu fazia. Compreendo a sinceridade, foi o que ele me disse. John falou com uma atitude ríspida e grossa. Entretanto, havia um vislumbre de apreciação no olhar dele. Bob Dylan nos coloca um contexto de época na rádio, que era com quem ele estabelecia interseção e o que ele prestava atenção dentro do que ele fazia, com este caçador de talentos, como ele falou, John Hammond, e ele coloca entre estas coordenadas o aproximar-se e o afastar-se de certos vetores. Quer dizer, viram a música que ele tocava? Ele mesmo diz as canções que ele tocava, músicas folk, com a letra muito forte e atrevida. É isso que ele fazia nessa época. E para a rádio isso não era tão interessante, mas este homem disse para ele: não, mas o que você faz eu compreendo. Talvez a gente consiga por aí e chegar e se aproximar e se afastar. Para algumas pessoas é muito mais importante o que a rádio tem a dizer, o que a rádio quer ouvir. Para outras pessoas, a caminhada delas é o mais relevante nesses elementos. e a rádio passa a ser uma imagem periférica, sem força, apenas como contraste, como complemento, apenas uma presença no mundo existencial da pessoa. Nesta segunda imagem, nós temos alguém que mora nesta casa, casas geminadas, típicas inglesas, casas geminadas. Ali vocês veem um abajur de parede aceso. Ele deixou a bicicleta e entrou. Se para esse rapaz que mora nesse lugar, essas referências imagéticas são muito importantes para ele, independente agora de ser encontrado, de encontrar, porque para muitas pessoas, após o encontro e com a vivência que se decorre daí, tanto faz quem encontrou quem, se encontraram ou qualquer outra coisa. Isso deixa de fazer relevância para alguns. Se para esse rapaz foi assim, o que ele está vivenciando agora? O que é parte do mundo dele agora, dentro dessas coordenadas que estamos examinando? Por vezes, por exemplo, ele pode ter dado a primazia das coisas a essas imagens que estão aí. Por exemplo, a casa dele, esse lindo bairro ensolarado, com árvores floridas, com temperatura amena, com vizinhos queridos. Ele pode deixar que isso conduza a maior parte das inspirações e dos caminhos da vida dele. Outras pessoas estabelecem cabo de força entre elas e essas vivências de imagens. Parece que sempre há um conflito, sempre há uma impressão de que algo ruim está para acontecer, algo dessa forma. Outros não. Outros tornam essas imagens vívidas que vocês têm diante de vocês, com o sol ao fundo, pálidas. Elas sempre se queixam de que elas gostariam de ter uma vida, alguns, mais consistente, mais sólida, mais vívida. E para quem está ao lado dessa pessoa e vivenciando tudo isso, pode parecer muito esquisito. O que pode ser mais vívido, mais sólido, do que o perfume das flores das árvores em frente à sua casa, o toque suave do sol na sua pele, a música que alguém toca ao fundo, ao longe, as crianças voltando para casa da escola? Para alguns essa é toda a vivacidade do mundo. E em cada pontuação destes discursos, nós temos ora mais, ora menos, uma espécie de bússola e de aproximação do que a pessoa está vivenciando. Onde estão essas imagens? Estão fora dela? Estão dentro dela? Estão mescladas? Estão em um futuro, uma parte, outra parte, desaparecendo pelo passado? Como elas se mesclam, como elas se compõem dentro desta pessoa. Acompanhemos e nós veremos, em grande parte, como isso se processa. Vou fazer aqui uma parada para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre isso que vimos até aqui. Vamos fazer então um comentário sobre o que a colega acaba de colocar. O que tem a nos dizer entre as importâncias que podem surgir no âmbito da clínica, a situação na qual eu vou à imagem vem até mim, ou somos ambos parte de uma outra, terceira, quarta imagem? Qual a relevância desses fatores? Há inúmeras relevâncias, dependendo do que está em andamento na clínica. Por exemplo, algumas pessoas que aprenderam a fluência com imagens, elas conseguem, da maneira, sempre considerando a base categorial, a historicidade, a estrutura de pensamento, elas conseguem cambiar, trocar imagens. Quando algo, por exemplo, precisa de mais luz, ou algo precisa de mais vida, ou menos vida, maior barulho, menor barulho, maior sonoridade, quando o ambiente pede por uma composição diferente, algumas pessoas têm influência maior para fazer isso. Isso, claro, varia ao infinito. Alguns precisam de elementos materiais para fazerem isso, outros não. Com a criatividade, eles colocam um biombo e o ambiente já é outra coisa. um abajur num canto e o ambiente já é uma outra coisa, um quadro na parede, removido ou colocado, e já se tem uma outra coisa. Alguns têm grande fluência nesses aspectos imagéticos durante a vida. Alguns sabem quando se soltar as imagens. Chegam numa biblioteca linda, construída, como essa onde eu estou dando aula hoje aqui para vocês, com livros ao redor, por toda a parte, e elas se deixam navegar pela biblioteca e se inspirar por elas. Alguns compreendem que eles não precisam construir uma biblioteca quando uma biblioteca já há. Nesse caso, eu sou um adereço, às vezes, dessa biblioteca. Ela ocupa, de acordo com aquilo que está em andamento, uma importância, uma pertinência muito maior que a minha. Já imaginaram colocarmos isso na perspectiva de relações pessoais, de relações familiares, de amizades, de uma sociedade, de emprego, de religiosidade? Como a vida se torna extremamente mais rica, como é profundamente libertador você poder considerar as construções respeitosas, conforme vocês têm aprendido ao longo do curso, como transitar de um lado para o outro. E, no entanto, ainda assim, por se tratar de vida, seria pedir demais que com filosofia nós pudéssemos enquadrar todos os aspectos, prever e poder assim seguir o rumo das coisas. Não é assim que funciona. Observem agora esta parte da autobiografia do Bob Dylan. Vejam como um personagem vai entrar e vai mostrar para ele uma série de elementos. Como mesmo no mundo organizado, ou no qual as coisas estão bem colocadas e cada uma conformada segundo suas coisas e condições, na interação entre elas, esse controle começa a se tornar precário. Ainda que, no âmbito de toda a historicidade, nós tenhamos sim direção, seletividade para uma série de coisas, mas não temos o controle absoluto delas. As variáveis são tantas e vão tão longe que o controle se torna, dentre as medidas, uma das menos prolixas, menos apropriada e producente para a vida de uma pessoa, provavelmente, ok? Vamos ver aqui. Ele diz: ocasionalmente, Neil Young produzia concertos para artistas inequivocamente autênticos de folk e de blues. Ele os levava para fora da cidade para tocar em Town Hall ou em alguma universidade. Em certas ocasiões, eu vi Clarence, Gus, Mans, Tom Paley, Eric Darling perambulando por lá. Também havia um monte de discos de folk esotérico, todos os discos que eu queria ouvir. Folhas apagadas de canções de todos os tipos, cantos de trabalho dos marinheiros, canções de guerra civil, canções de cowboy, canções de lamento, canções de igreja, canções anti-Jim Crow, canções sindicais, livros arcaicos de fábulas de folk, publicações, panfletos de propaganda a respeito de tudo, dos direitos das mulheres aos perigos das bebidas. Um de Daniel Defoe, o inglês que escreveu uma obra, alguns instrumentos à venda, cítara, banjos de cinco cordas, flautins baratos. Se você quisesse saber qual era o lance da música folk, aquele era o lugar onde poderia obter mais do que um mero vislumbre. Izzy tinha uma sala nos fundos, com um fogão a lenha bojudo, quadros tortos e cadeiras raquíticas, velhos patriotas e heróis na parede, cerâmica com motivos geométricos, castiçais pretos laqueados, montes de coisas ligadas a artesanato. A saleta estava cheia de discos americanos e uma vitrola. Izzy me deixava ficar lá atrás, e escutá-los. Eu escutava o quanto pudesse, até folheava um monte de seus pergaminhos de folk. antediluvianos, o mundo moderno loucamente complicado era algo pelo que eu tinha pouco interesse. Não tinha relevância, não tinha valor para mim. Não me seduzia. No que se refere a não perder coisas de vista, Izzy também mantinha um diário. Era uma espécie de livro de contabilidade que ele deixava aberto em cima da mesa. Ele fazia perguntas para mim, tipo, onde eu havia crescido, como eu tinha me interessado por música folk, onde a descobrira, coisas assim. Então eu ele escrevia sobre mim no diário. Eu não conseguia nem imaginar por quê. As perguntas eram maçantes, mas ele gostava. Mas eu gostava também dele porque era afável comigo e eu tentava ser atencioso, acessível. Eu era muito cuidadoso quando falava com gente de fora, mas Izzy era legal. E eu respondia com franqueza. Ele perguntou sobre a minha família. Contei que minha avó, por parte de mãe, morava conosco. Ela era cheia de nobreza e bondade. Certa vez me disse que a felicidade não está na estrada que leva a algum lugar. Ela me disse que a felicidade é a própria estrada. E também me ensinou a ser gentil, porque todo mundo que você encontra está travando uma batalha dura. Eu não podia imaginar quais eram as batalhas de Izzy, internas, externas, quem sabe. Neil Young era um homem que se preocupava com a injustiça social, com a fome, a falta de moradia, e não fazia cerimônia na hora de dizer isso. Seus heróis eram Lincoln, Douglas, Moby Dick, a história definitiva de pesca, era sua narrativa favorita. Bem, é aqui que eu quero pontuar estes elementos que acabei de dizer aos senhores. Por muitas e muitas vezes, pessoas como a avó de Bob Dylan, que viram o que ele escreveu sobre ela, que certa vez disse para ele que a felicidade não está na estrada que leva a qualquer lugar, que a felicidade é a própria estrada que ele caminha. E ele mostra que aprendeu isso com a avó dele vivendo essas coisas. Essa avó aparece agora no encontro que ele tem com Izzy, esse músico que mora no fundo, numa casa nos fundos, com toda essa descrição que ele fez para nós, de como era o lugar onde ele vivia. E é através do Young que ele chega até esse rapaz, o Izzy, conversa, se tornam amigos, e ele ouve, respeita as questões que o outro coloca, e no meio de tudo isso, quem surge? A avó. A avó surge. E não é um exemplo lotérico, não é um exemplo raro, é um exemplo muito comum. Essas coisas costumam ocorrer para muitas e muitas pessoas. Elas caminham em direção ao que tem a ver com elas e a estrada começa a se preencher de muitas coisas que elas não têm como controlar. Dadas as infinitas variáveis, muitas coisas, como uma avó amorosa que lhe ensinou certas coisas, lembranças, novos elementos são compostos a partir da conversação destes elementos, outros aparecem na estrada. E o navegador dessa arte começa a compreender a importância da seletividade, a importância de compreender as marés quando elas são passíveis de compreensão. Lá embaixo, por favor, cliquem em ir para a página 3. Olhem o que temos na página 3. Parece uma daquelas aldeias da Toscana que a gente visitou e alguns de vocês até conferenciaram e trabalharam lá. Lembram que nós caminhamos muito pela Toscana? Aqui é Provence, na França. Caminhadas por Provence, na França. Lindo lugar. Um dos mais lindos aí do mundo, provavelmente. Viram as muretas todas em pedras, como também há na Escócia, na Inglaterra, na Irlanda, em muitos outros lugares, Escandinávia. Lá em cima, no promontório, uma pequena igreja, as flores à direita e o caminho ensolarado. Pois, aí estão as caminhadas do nosso jovem amigo John. Enquanto ele faz isso, tudo o que acabamos de ler quanto ao Bob Dylan pode ter a mesma relevância e propriedade na vida dele. Enquanto ele simplesmente se sente agradecido pelo aroma das flores, pelo convite do amigo que mora junto ao promontório, perto daquela pequena igreja de pedra que o convidou para almoçar, para tomar um bom vinho, sentir o aroma das lavandas que, quando a brisa sopra, sobem toda a colina. Enquanto ele faz essa caminhada, às vezes a pé e levando a bicicleta ao lado, ele vai vivenciando todos esses elementos que acabamos de ver em Bob Dylan, entre outros. Muitos elementos vão entrar, vão sair do portão de madeira à esquerda que vocês veem, diante de uma pequena casa. Às vezes sai uma moça com uma cesta de amoras e oferece uma mora para ele e pergunta de onde ele é, e ele responde com sotaque carregado e ela ri e diz: "Você é inglês?" Ele diz que sim, e eles ficam amigos, e ele exerce a seletividade até um ponto, porque, lembrem, estabeleceu a interseção, já mais elementos aqui. Nós podemos fazer uma parte que é nossa. Outras partes são outros personagens, outras imagens, outros seres vivos, outros seres inanimados, outras criaturas que vão participando. Muitas vezes sequer sabemos se são animados ou inanimados, e isso nem faz diferença. Às vezes são criaturas transversais que vão desaparecer em seguida. Às vezes residem numa base categorial, se tornam nossos amigos e se horizontalizam, e assim vai, né? Vejam quantas lições importantes, e como aquele que adquire esses elementos, essa sabedoria quanto às imagens, começa a se orientar nesses elementos, sendo prudente com certas coisas, se afastando de outras sem sequer olhar, porque, de novo, por aquilo, e muitas vezes se aproximando profundamente de coisas bonitas que têm a ver com eles. Não é uma certeza e não há exatidão alguma em nada disso que estamos falando. Vocês entendem, é uma aproximação. Estamos falando de vida, de elementos que se desenvolvem conforme as estruturas de pensamento, as nossas ocorrências no mundo. Não é? A partir daí. Vou desligar o gravador para fazermos mais uma parada, para que possam colocar considerações, reflexões sobre isso que vimos até aqui. Vamos prosseguir a nossa jornada. Mas há outras lições muito importantes aqui. Uma delas decorre quando a pontuação do discurso é óbvia, é clara, é inequívoca. Quando a pessoa coloca que ela está à cata de, à procura de, em busca de, está fazendo por, quando ela, e na historicidade dela esses elementos encontram sólida confirmação. Não é aquela coisa da pessoa dizer algo e fazer outro, ou de tratar de uma experiência, de uma esperança vaga. Não. Vejam esse trecho que Bob Dylan coloca a propósito disso que estou dizendo. Ele escreveu: "Eu estava sempre à procura de alguma coisa no rádio, assim como trens e sinos. O rádio fazia parte da trilha sonora da minha vida. Movi o dial para cima e para baixo, e a voz de Roy irrompeu pelos pequenos alto-falantes. Uma nova canção dele explodiu dentro da sala. Ultimamente eu andava escutando o rádio em busca de músicas com conotações folk. Tinha havido algumas no passado, Big Bad John e outras." Ele cita várias aqui. Brook Benton havia tornado uma música um sucesso contemporâneo. Embora o estilo fosse polido, eu gostava de Kingston Trio. Embora o estilo fosse polido e colegial, eu gostava da maioria das coisas deles, mesmo assim. Bob Dylan conta aqui agora nas próximas parágrafos aos vários músicos que ele encontrava por ele procurar no rádio. Veja um aspecto que nós encontramos aqui. Ele procurava, ele sabia, ele fazia o elemento volitivo, ele fazia o trabalho motor e ia em direção a, ok? Mas o que decorria daí? Olha o que ele encontrava, o mosaico, ele descreve em muitas páginas aqui, esses encontros, esses desencontros, sabe, até que ele teve, ele disse que durante muito tempo, olha nas palavras dele, eu ainda continuava a ligar o rádio, provavelmente até pelo hábito, impensado e automático, mais do que qualquer por outra coisa. Tristemente, o que quer que tocasse, não refletia nada além de água com açúcar agora. E não mais as questões médico e monstro do momento. As ideologias de rua, como On the Road, que sinalizavam um novo tipo de existência humana, não estavam mais ali. Mas como se poderia esperar que estivessem? Discos de 45 rotações eram incapazes disso. E eu estava ansioso para fazer um disco, mas não queria fazer compactos de 45, canções do tipo que tocava no rádio. Cantores de folk, artistas de jazz e músicos clássicos faziam LPs, discos longos com montes de canções nos sulcos, forjavam identidades e faziam diferença, apresentavam um cenário maior. LPs eram como a força da gravidade, tinham capa dura, frente, verso, que se podia olhar durante horas. Perto deles, os de 45 eram inconsistentes, não tinham firmeza, apenas se amontoavam em pilhas e não pareciam importantes. E, de qualquer modo, eu não tinha nenhuma canção para o rádio comercial no meu repertório. Canções sobre depravados, contrabandistas de álcool, mães que afogavam os próprios filhos, Cadillacs que faziam apenas 5 km por litro, enchentes, protestos sindicalistas, trevas e cadáveres no fundo de rios não eram para os amantes do rádio. Não havia nada de condescendente nas canções de folk que eu cantava. Elas não eram amistosas, nem plenas de brandura. Não desciam redondo. Acho que se poderia dizer que não eram nem comerciais. Não eram só isso. Meu estilo era errático e pesado demais para caber no rádio. E para mim, as canções eram mais importantes do que um simples entretenimento ligeiro. Eram minhas preceptoras e guias para um estado alterado de consciência da realidade, uma república diferente, uma república livre. Marcos, o historiador de música, iria chamá-la de República Invisível uns 30 anos mais tarde. Em todo caso, não é que eu fosse contra a cultura popular ou coisa assim, e que não tivesse ambições de colocar as coisas na roda, apenas achava que a cultura dominante era de uma fajutice infernal e um grande truque. Ou seja, esses movimentos todos aqui, essas reflexões, essas conclusões e outras coisas, e a vontade de fazer não um pequeno disquinho de 45, mas um long play, como vocês provavelmente tiveram nas suas casas, com toca-disco, com agulha de diamante, garrar, eu tenho até hoje. E de vez em, no instituto, de vez em quando, no intervalo das aulas, a gente coloca um daqueles discos lindos para tocar. Aquilo é um long play, aquilo é um LP. E, pois o Bob Dylan chega a essas conclusões e considerações que já estavam a caminho também pela demanda da procura que ele fez nos rádios, migrando horas ali, olhando, ouvindo, tirando conclusões até chegar a isso. Agora eu preciso fazer o meu long play. Olhem o processo de encontro, de desencontro, de maturação, de mediações. Vários elementos que nós já estudamos nesse curso. A importância da espera, a importância do encontro, a importância dos elementos de desgosto, de desagregação, de afastamento e tantos outros da alma humana. Olhem que sinfonia complexa, que estados existenciais riquíssimos que nós temos diante disso tudo. Mas em tudo isso, subjaz um fio como um rio, que procura e vai por seu caminho. que é a historicidade. Nada disso está sem contexto, jogado ao vento, como nas folhas sartianas de Anáusia ou do personagem Antônio. Não. Até lá, nós temos de novo esses mesmos movimentos. Nítidos, aliás. Apenas de outra ordem. Por favor, nas imagens, cliquem lá embaixo em ir para a página 4. E temos então as lavandas com aquela igreja que aparecia antes, lá no alto da colina, agora bem próxima. E aqui vocês têm uma outra visão muito bonita da proximidade dela, do campanário, o sino, das frestas da nave, as agulhas, né? No átrio central, as naves distribuídas, o corpo da igreja. Muito bonito o prédio. E as lavandas, emoldurando tudo, num primeiro plano desfocado. Que imagem bonita, né? Bem, aqui nós temos outras lições importantes agora. Nessa aproximação, nesse afastamento de imagens, dependendo daquilo que habita a alma de uma pessoa, a pressa, a premência, a urgência que ela tem, preciso encontrar alguma resposta, eu preciso ter um alento, eu preciso agora ser salvo neste momento, eu preciso que algo me socorra, eu preciso socorrer alguém, preciso isso, aquilo. E esses elementos muitas vezes deslocam e colocam a perder uma vivência profunda, que se não necessária, mas era parte da vida desta pessoa, que é trocada pela pressa e por movimentos outros, abreviando, às vezes, situações que seriam tão mais plenas e completas se pudessem se promover conforme a pessoa é. Olhem, não pensem que isso é teoria, não. Estou falando de uma prática muito profunda. Se você tiver que tomar um bom vinho com seu amigo num lugar desses, onde você foi convidado, como o John foi, e ele vai fazer um assado no forno, e vocês terão muito tempo para conversar, se isso tudo, diante de uma urgência, precisar ser feito em 20 minutos, talvez para você tudo vá se colocar a perder. E sua experiência dirá muito mais respeito à frustração, irritação e retorno de uma série de coisas. Quando, se for promovida conforme as bases que a compõem, de fato, isso então conheceria profundidade, reconhecimento, outros princípios de aprendizagem. E esses movimentos e esse tempo, 20 minutos, 3 horas, qual o assunto, qual a proximidade, onde você se coloca em relação a isso, você encontrou a igreja, você foi encontrado por ela, e todos os outros aspectos que vimos entram na pauta de tudo que vocês têm estudado até aqui, nesta profundidade de compreensão e de caminhada. É muito bonito isso, essa arte de compreender, de se desenvolver segundo parâmetros como estes. E extraordinária pode ser a jornada da vida de algumas pessoas, não é? Que a gente conhece, que a gente vê. Como foi, muito provavelmente, a jornada do Bob Dylan. Ele conta os muitos encontros que ele teve com autores, com livros. Às vezes encontrado por eles, às vezes ele os encontrou. Vamos ouvir esse trecho do que ele fala sobre isso. No passado, eu jamais havia sido tão entusiasta de livros e escritores, mas eu gostava de histórias. Histórias de Edgar Burroughs, que escreveu sobre a África mística, Luke Jort, das narrativas sobre o Oeste místico, Júlio Verne, Wells. Esses eram os meus favoritos, mas isso foi antes de eu descobrir os cantores de folk music. Eles podiam cantar músicas que pareciam um livro inteiro, mas em apenas uns poucos versos. É difícil descrever o que torna valioso um personagem ou um acontecimento de canção folk. Talvez tem a ver com o fato de o personagem ser justo, honesto, franco. Bravura em um sentido abstrato. Al Capone foi um gangster bem-sucedido e conquistou aval para mandar no submundo de Chicago. Mas ninguém escreve canções sobre ele. Ele não é interessante ou heróico sob nenhum aspecto. É frio, um peixe piolho. Parece um homem que jamais deu uma volta sozinho pela natureza por um minuto de sua vida. Surge como um bandido, um fanfarrão, como na canção. Não é digno sequer de ter nome. Aparece como um vampiro sem coração. Até mesmo o nome dele significa algo. Há um quê de indômito e não condenado na baboseira a respeito dele. A literatura em Bob Dylan é deixada a partir do encontro profundo que ele tem com a folk music. E então ela retorna como folk music. Nas letras das músicas dele, letras belíssimas. Selecionei entre as dezenas e dezenas de canções muito bonitas que ele escreveu uma, que faz uma síntese da nossa aula de hoje ao final, e tocada por uma banda de Glasgow, da Escócia, uma banda escocesa chamada Travis, vai interpretar essa música muito bonita, dos encontros e desencontros, sabe, de ele olhar para uma garota e dizer, puxa vida, você agora é uma mulher, não é? Muito bonita a música, que vai encerrar nossa aula de hoje, e que mostra como Bob Dylan fez, não como escritor, mas como aquele que migra os livros, e aí sim, escrevendo por música os seus textos. Muito bonito o que ele faz a partir daí. Imaginem o quanto de lições há nisso. Quando uma estrada está impedida por qualquer razão e a pessoa, fluente em imagens e verbos mentais, encontra ou descobre ou é descoberta por caminhos que propiciam a ela fazer aquilo que estava impedido de uma outra forma, às vezes muito mais profunda, que muito provavelmente é o caso dele. O caso do Bob Dylan é muito provavelmente este o caso. O Bob Dylan mostra que o futuro começou a se tornar algo muito diferente. E ele mesmo começou a mudar. Antes de eu prosseguir aqui com o texto, eu peço para que vocês, ali nas imagens, cliquem em ir para a imagem 5, página 5, lá embaixo. Ora o que temos aqui. Um flamingo de cor alaranjada escura, quase avermelhada, sobre a mão estendida e curva de uma pessoa, sobre o dedo indicativo, e esse flamingo nos olha de lado. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que para aquele que é fluente nas imagens, o mundo ultrapassa a dimensão de tijolo, pedra, pau, pensamento, sentimento, e se faz uma mescla de coisas, a tal ponto que para algumas pessoas você dizer isso é real ou isso é irreal, isso é imagético ou isso é concreto. Muitas vezes para elas nem faz diferença. Mas o que faz diferença é a vivência que estão tendo. É assim que para algumas pessoas a lembrança de um momento feliz é o próprio momento feliz renovado, revivido e agora vivido, às vezes pela primeira vez. Aprender essas lições torna a alma e a dimensão humana muito, muito ricas. Mais ou menos isso ocorre quando Bob Dylan deixa de cantar a música dos outros e passa a construir as próprias músicas. Vamos ver nas palavras dele como ele vai nos colocar isso, ok? Ele escreve assim: eu não sei dizer quando me ocorreu a ideia de compor as minhas próprias canções. Eu não tinha produzido nada para definir o modo Como me sentia a respeito do mundo que se comparasse ou fosse a metade das letras de música folk que eu vinha cantando? Acho que isso acontece em etapas. Você não acorda um dia e simplesmente decide que precisa escrever canções. Especialmente se você é um cantor que tem muitas delas e está aprendendo mais todos os dias. É preciso que apareçam oportunidades para que você converta algo. Algo que existe em algo que ainda não existe. Esse pode ser o começo. Às vezes você quer apenas fazer as coisas do seu jeito. Quer ver por si mesmo o que está por trás da cortina de névoa. Não é como se você visse canções se aproximando e as convidasse para entrar. Não é fácil assim. Você quer escrever canções que sejam maiores que a vida. Quer dizer algo sobre coisas estranhas que aconteceram com você, coisas estranhas que você viu. Você tem que saber e compreender algo e depois passar para o vernáculo. A precisão arrepiante que os antigos usavam para chegar às suas canções não é pouca coisa. Às vezes você pode escutar uma música e sua mente dar um salto à frente. Esse padrão pode se repetir na maneira como você anda pensando nas coisas. Jamais olhei para canções como boas ou ruins. Apenas tipos diferentes de boas. Viram como funcionou para ele isso? Para ele, Bob Dylan. Para cada um de nós, esse processo provavelmente é muito diferente. Mas a compreensão desse processo, observem no caso dele como para ele o auxiliou a caminhar nas suas canções, a evoluir nas suas baladas, a tomar decisões impressionantes para um músico. Não é quando, por exemplo, ele faz as trocas entre deixando o violão e pegando a guitarra, depois migrando tudo de novo e trazendo orquestra, e com canções longas. Bob Dylan tem canções de 10 minutos, 12 minutos. Canções épicas, poemas épicos, belíssimos, que entre outras coisas deram a ele o Nobel de Literatura, não é? São as caminhadas de cada um, as caminhadas do seu modo de ser. Pois ali onde vocês clicaram, onde vocês clicaram, trazendo a imagem daquele flamingo e da mão, notaram que só na imagem a única coisa colorida é o pássaro. Um simbolismo bastante pontual das coisas. Às vezes aquilo que é inventado, que é construído, que é criado, assume a verdadeira realidade das coisas, não é? Muitas vezes é assim. Muitas vezes a canção que o músico faz e que interpreta se torna mais concreto, mais real que a própria existência dele, para ele. Muitas vezes a oração que você cria e que você acredita também faz esse caminho. Num mundo como o nosso, nas bases categoriais de junho de 2018, no qual muitas pessoas precisam do aspecto pragmático conforme a sociedade dos homens, da produção em série, da materialidade das coisas para que se convença da realidade delas, coisas assim podem ficar estranhas. Mas para vocês, que são filósofos clínicos, que trabalham com pensamento, coração, alma, diretrizes existenciais, isso é perfeitamente natural. Não há nada aqui fora do contexto. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre isso que vimos até aqui, tá bom? Bem, a partir dessas reflexões que acabamos de ouvir, entre outras, um horizonte muito grande se abre. Observem que uma pessoa com riqueza, fluência nestes verbos mentais, em elementos imagéticos, é uma pessoa que quando vivencia determinadas coisas, vivencia com um horizonte muito amplo de condições, de para onde ir, de o que fazer, de se algo não puder corresponder, ou se algo lhe faltar, se não puder ser encontrado por coisas, se não puder ele encontrar coisas, se não existir encontros. São pessoas que não ficam reféns existenciais de certos aspectos típicos da nossa sociedade. Conseguem transcender, ir além. Para elas, essas diferenciações de mas isso não é real, isso não tem valor ou isso não tem importância, não é assim que essas pessoas costumam dimensionar e caminham forte por esses eventos. Forte, como vocês viram, no que nos reporta Bob Dylan em alguns trechos da autobiografia dele. E isso não é algo que você vai nascer e não vai poder desenvolver. Ainda que muitos cristalizem suas estruturas de pensamento em partes epistemológicas que vão impedir a compreensão e desenvolvimento em questões como estas que estamos vendo, para outras pessoas estas disposições permanecem abertas e elas podem migrar, podem ir muito longe com esses elementos, associando, derivando. Não é? Há pessoas que, inclusive, elas colocam na clínica elementos sobre isso que aparentemente, se você estiver desatento ou não fez com profundidade os exames historiográficos, pode ficar surpreso. Por exemplo, alguns dizem, doutor, estou passando por um momento difícil, mas eu tenho certeza que, de novo, a alegria de viver, a felicidade de estar vivo e construindo coisas vai me encontrar. Veja, alegria, felicidade de viver, de construir coisas, isso é que vai encontrá-lo. Ele pode relaxar, pode continuar fazendo as coisas dele, porque ele está seguro de que isso vai acontecer. Como? Às vezes a pessoa não sabe. Ela pode estar numa trajetória na qual isso seja perfeitamente crível, natural e factível. Outras vezes a pessoa está alienada, está usando isso até para protelar medidas que ela precisa tomar. Pode acontecer. Por isso estamos atentos na clínica para sabermos diferenciar quando for possível se estamos lidando com um evento ou com outro, né, de outra ordem. Por vezes a pessoa, você sabe, muitos de vocês são pais, vocês sabem, às vezes um filho nosso se machuca, se magoa, mas pela trajetória dele, para onde ele está indo, é muito provável que ele encontre certas coisas, certas inspirações, mesmo que ele não faça nada. Pela maneira como ele está vivendo, isso naturalmente o alcançará, ou ele encontrará essas coisas. A compreensão desses fenômenos torna a vida bastante diferente para a vida que uma sociedade como a nossa tem a nos oferecer. Bob Dylan coloca a importância desses vetores. Observem como ele vai falar sobre as mudanças sociais em andamento no país em que ele vivia, vive e em que ele nasceu. Ele escreve: muita coisa estava mudando na América. Os sociólogos diziam que a TV tinha intenções mortíferas e estava destruindo a mente e a imaginação dos jovens, que o nível de atenção deles estava sendo levado de arrasto. Talvez fosse verdade, mas uma canção de 3 minutos também fazia a mesma coisa. Sinfonias e óperas são incrivelmente longas, mas a plateia jamais parece perder o fio ou fracassar em acompanhá-las. Com a canção de 3 minutos, o ouvinte não tem que lembrar de nada tão remoto quanto 20 ou sequer 10 minutos atrás. Não há nada com que você tenha que ser capaz de se conectar. Nada para lembrar. Muitas das canções que eu estava cantando eram de fato longas. Talvez não tão longas quanto uma ópera ou uma sinfonia, mas ainda assim longas. Pelo menos quanto à letra. Tom Joad tem no mínimo 16 versos. Barbara Allen, cerca de 20. E aí ele cita outras e outras canções dele. Eu havia perdido o hábito de pensar em ciclos de canções curtas e comecei a ler poemas cada vez mais longos, para ver se conseguia lembrar de qualquer coisa que tivesse lido no começo. Eu treinei a mente para fazer isso. Havia abandonado os hábitos melancólicos e aprendido a me sossegar. Li todo o Don Juan de Lord Byron e me concentrei completamente, do começo ao fim. Bob Dylan nos dá um referencial dessa caminhada, dessas coisas. Eu coloquei, por último, por favor, cliquem lá embaixo para ir para a última imagem. E alguns ficaram surpresos, dirão, ué, o que que essa imagem tem a ver com todo o resto que o professor está falando aqui? Tem muito a ver. Tem muito a ver. Não é em vão que ela está ao final das imagens. Ela sintetiza. Pessoas que têm influência nesses verbos mentais, nas terapêuticas por imagens e em filosofia clínica, muitas vezes elas não fazem aquele caminho tradicional, social e da pauta cronológica das coisas. Elas não estão presas a uma cronologia social de uma época. Elas podem transcender vários aspectos. Alguns, por exemplo, como a moça que colocou que John conheceu lá naquela aldeia em Provence, na França. A moça que ele conheceu, ela voltou para casa, foi até uma pequena loja, gastou uma parte do salário dela e comprou aquelas roupinhas de crianças que vocês veem ali, de bebê. E a mãe dela, que já conhecia a filha, não se admirou com nada. Até achou que talvez ela já estivesse grávida, mas não. Vejam, ela não... John era só um namorado para ela. Ela não tinha nenhuma perspectiva imediata de gravidez ou qualquer coisa. Mas na alma, no coração dela, nas coisas dela, ela sabia, existencialmente falando, que agora o trabalho era para algo dessa natureza. Que bebê apareceria? Seria um filho dela? Seria alguém que ela adotaria? Seria uma vizinha que teria um bebê e ela daria aquelas roupinhas? Ela montaria um pequeno ateliê com aquelas roupas? Como responder? Mas, na trajetória existencial dela, surgiu isso. Ela trouxe para a casa dela e colocou. Em geral, mas não é uma regra, quanto mais cerceada, quanto mais aprisionada por grilhões de uma época, preso ao cronograma de uma história, menos provável uma pessoa terá de poder fazer coisas como estas. Em geral, vocês verão uma pessoa no consultório dizer, eu já tenho 40 anos, minha época de ser mãe e ser pai passou. Eu já tenho 50 anos, minha época de ser futebolista passou. Futebol morreu para mim. Eu tenho 60 anos. A minha época de poder ir para uma faculdade já acabou. Agora eu tenho que fazer outras coisas. Eu tenho 70 anos. Eu tenho que me preparar agora para aquelas cirurgias corretivas de época. Eu preciso me preparar para outras coisas. Não é a pessoa que dita coisa alguma. É a época dela, é uma sociedade que dela sabe muitíssimo pouco, que já organizou isso como quem organiza números em série, aos bilhões. Essa pessoa não é nada para essa sociedade, é mais um grãozinho de manutenção. E, no entanto, para essa pessoa ela se estruturou assim. Não é certo, não é errado, não é esquerdo, não é direito. É o modo dela em relação ao mundo e o mundo em relação a ela. Mas para aquelas que transcenderam esses elementos, é claro, alguns colocam, e é bastante sintomática essas observações, porque alguns dizem, quando eu trato de questões similares a essa, mas doutor, como vai ser? Eu vou me tornar um esquisito, um velho entre jovens? Vou ficar ridículo? Por que precisa ser assim? Você pode ser um velho entre velhos, um jovem entre velhos, um jovem entre jovens, um velho entre jovens e tantas outras coisas. pode ser respeitoso com você mesmo, com o ambiente, não quer dizer que por você transcender, você terá que transgredir, quebrar, arruinar, impedir. Por quê? Que relação tem uma coisa com a outra de necessidade? Não tem. Se a sua alma, se o seu coração é pelo amor, pelas flores, pela poesia, pelas reciprocidades, pelas estrelas, ao se libertar dos grilhões, é isso que você terá. Ou quanto mais próximo disso é o que você provavelmente terá. Talvez não chegue até isso propriamente, mas estará bem mais próximo do que já esteve quando estava lá amarrado todo. A não ser, claro, aquelas exceções que vocês estudam em clínica. Às vezes, a pessoa precisa estar amarrada para sonhar com esses elementos e vivenciá-los. Há de tudo nessa existência, neste mundo, não é? Vocês sabem, trabalham com clínica, conhecem esses eventos quando eles surgem. Agora vou passar muitas e muitas páginas aqui adiante, ok? Muitas. E eu digo isso, mas não, o intuito não era esse, porque há passagens muito bonitas aqui que eu desejo era ler isso para vocês, mas vocês compreendem, até por questão de tempo, não há como, não é? O Bob Dylan nos traz lições belíssimas da vida dele, algumas muito dolorosas, muito difíceis, escolhas, caminhos que ele precisou tomar, que às vezes parece que foram tomados por ele, mas é interessante você observar bem de perto isso, ok? E as mudanças mais recentes. Alguns vão colocar a questão do Nobel de Literatura, que ele não foi receber, não é? Assim como outros antes dele também não foram, alguns. Mas isso, no âmbito de toda a trajetória dele, até para ele, provavelmente não é o que há de mais importante, não. Como estamos chegando ao final da nossa aula, eu gostaria de ler para os senhores o fecho, o pós-fácio desse livro, que foi escrito pelo Eduardo Bueno em abril de 2005 em Porto Alegre. Selecionei apenas um trecho, não há como vermos tudo que ele escreveu. Ele faz uma apresentação do Bob Dylan. Uma apresentação que talvez Bob Dylan lesse com muita atenção. Vou ler um pequeno trecho. Olha o que ele diz. Como todo mundo está cansado de saber, Bob Dylan inventou a si mesmo, desde o rascunho. Não foi o primeiro a se inventar, observou o dramaturgo e ator Sean Shepard, mas foi o primeiro a inventar Dylan. Ninguém o inventou melhor antes e nem depois. O material que ele utilizou com tal propósito foi o próprio Dylan, e ele alinha nas páginas do livro que você acaba de ler. Mas há mais. Para se inventar, Bob Dylan fundiu a poesia e a música, como os Beats tinham tentado antes dele, mas jamais conseguiram. Como Walt Whitman já o fizera, ele tratou de cantar a si mesmo em seu próprio país. Pescou a baleia branca e flertou com o negro corvo. Mergulhou no lago de Walden e revisitou a casa dos sete pilares e a casa de Usher, antes da queda. Deu cor às vogais e regulou o movimento das consoantes, rezando pela cartilha de Rambo. Também botou a viga para cima, moçada, e perguntou ao pó, e meteu o pé na estrada, e na jaca e na cova, e ao fazê-lo virou apanhador no campo de centeio, e depois foi brincar nos campos do Senhor. Se Elvis Presley liberou o corpo, Bob Dylan liberou a mente. Dylan não inventou o rock, ele apenas deu um cérebro ao rock. Quando os Beatles e os Stones viraram doidos de pedra, e aqui ele cita a música com uma pequena ajuda dos meus amigos, né? Bob, aliás, Dylan, foi criar seus filhos e galinhas ao lado do celeiro em Woodstock. Enquanto John e Paul estavam querendo pegar na mão de alguma garota, I Wanna Hold Your Hand, Dylan já estava deixando o quarto dela, levando os cobertores, e agora? Deixando-a só com suas pílulas, sua anfetamina e sua dor, como se ela já fosse mulher feita. E é essa música que vai fechar o nosso trabalho de hoje. Você já é uma mulher agora, Baby Blue. Música lindíssima do Bob Dylan, que mostra não apenas a trajetória de uma mulher, a trajetória dele. Assim como Chico Buarque de Holanda, que tem a capacidade rara de fazer recíproca de inversão, visitando mundos, Bob Dylan também faz. E nessa canção ele faz um mosaico do trabalho que nós vimos hoje. Vou desligar o gravador para que possamos trocar ideias, considerações sobre o que vimos aqui, e na edição final do trabalho, quando vocês receberem, estará encartada esta linda canção, cantada pela banda escocesa Travis, interpretada por ela, essa banda que é de Glasgow, ao sul da Escócia, linda cidade ao sul da Escócia.
Stream, I'm going out of my mind. Oh, train that stops and starts. Like a corkscrew to my heart. Ever since we've been apart.